Maranhães FM. Especial Informação.
Olá, viva mais uma vez, muito bom dia para todo o auditório da Maranhães FM. E conforme lhe tenho dado conta ao longo da manhã desta segunda-feira, 17 de junho de 2024, e também à semelhança daquilo que acontece neste horário aqui nas manhãs da Maranhães FM, hoje é dia de recebermos mais um convidado desta feita. Vamos receber, e já está comigo aqui em estúdio, o deputado Pedro Correia, do Chega, eleito aqui pelo Círculo Eleitoral de Santarém. O Chega, que recorde-se, elegeu nestas últimas legislativas, subiu de 1 para 3 deputados, e um desses deputados também aqui, Pedro Correia. Olá Pedro, muito bom dia. Muito obrigado por também aceitar aqui o nosso convite para estar aqui em estúdio. Hoje está de visita ao Conselho de Salvaterra de Magos. Houve aqui uma mudança profissional na sua vida. O Pedro é mestre no ensino de música e agora dedicado também à causa política com esta eleição para a Assembleia da República. A minha primeira pergunta é justamente essa: como é que está a correr este novo desafio?
Muito bom dia a todos os nossos ouvintes e àqueles que nos seguem pela internet. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Rádio Maranhães para esta entrevista e falarmos aos nossos ouvintes de política, da atualidade portuguesa, nacional e também internacional. Começando por responder à sua questão, neste momento, nestes primeiros meses dentro do Parlamento, tudo aquilo que eu pensava ir encontrar, encontrei. O Chega é o partido que neste momento marca a diferença na vida política nacional. É o partido que veio para romper e rompeu com o bipartidarismo, resultado das últimas eleições de 10 de março. Eu creio que com 50 deputados o país assiste agora a um passar de quase 50 anos de governação, dentro do arco da governação entre o PS e o PSD, para uma nova realidade política. E o Chega é, sem dúvida, o partido fruto da ação popular, do voto popular, o partido que está a romper com esse bipartidarismo e a trazer ao panorama político nacional as políticas para uma mudança de sistema político.
Sr. Deputado, e pergunto-lhe, se tivesse que elencar aqui por prioridades, quais é que eram as primeiras mudanças que eram necessárias efetivar já em Portugal?
Bem, o Chega, as grandes bandeiras do Chega, como desde o início, são a luta contra a corrupção, a luta contra a corrupção, a reforma do sistema de justiça, tudo o que tem a ver com a reforma das forças de segurança, desde a PSP, à GNR, aos bombeiros também. A reforma do sistema de saúde, a habitação e o ensino. Eu sei que isto parece um grande leque de opções para responder à sua questão, mas são pilares fundamentais da ação política e que carecem de total reforma. E o Chega tem tido políticas e propostas políticas na Assembleia da República, especialmente para todas estas áreas fundamentais do nosso país. Portanto, eu creio que temos tido uma palavra fortíssima contra a corrupção e todos estes pilares da nossa ação política.
Relativamente e concretamente à corrupção, esta legislatura ainda é muito curta, naturalmente, mas, Dr. Pedro, perguntar-lhe se até ao momento o Chega já efetivou aqui alguma proposta no combate à corrupção.
Neste momento, o que nós temos proposto na Assembleia da República é reformar o sistema contra a corrupção, relativamente a um ponto muito importante que o Dr. André Ventura salientou na campanha. É necessário ir mais além na luta contra a corrupção, nomeadamente reformar o sistema de apreensão e confisco de bens. Porque quando nos toca aquilo que nós já temos, realmente pensa-se duas vezes em praticar tais atos ilícitos. Isto é muito importante. Portanto, reformar o sistema de apreensão e confisco de bens, mesmo antes de sair a condenação final. E depois capacitar o próprio sistema para a reintrodução desses valores, como meios também de investimento, de reinvestimento público e também de polos de desenvolvimento. Eu creio que ir além neste meio de luta contra a corrupção, no que tem a ver com o confisco de bens, é fundamental. E também aquilo que é normal os partidos políticos também fazerem, em ciclos na Assembleia da República, é a regulamentação do lobbying. Ora, o que é o lobbying? O lobbying é uma representação lícita de interesses, não é? Do setor privado para o setor público. Isso é fundamental, fundamental que haja que seja criado um registro de transparência de representação desse interesse junto da Assembleia da República, um código de conduta e sanções para o seu incumprimento. É que isto é fundamental e o Chega está sempre na linha da frente dessas ações. Inclusivamente posso dizer que na legislatura anterior o Chega já fez entrar um projeto de lei que era precisamente para regular esta questão do lobbying. Curiosamente, o Chega votou a favor, a IEL votou a favor, mas na altura o PSD, que está atualmente no governo, absteve-se. Claro que o Partido Socialista, com a sua maioria absoluta e a esquerda toda, votou contra, mas esta tem sido uma bandeira do Chega. A luta contra a corrupção, estas e outras medidas são fundamentais e vamos continuar para limpar Portugal. Portugal precisa de uma limpeza e temos que começar precisamente por aqui.
E para efetivar, de facto, esse cumprimento de que me fala, é necessário também dotar a justiça de mais meios e haver aqui também uma maior independência, se é que ela não existe, e aqui estou apenas a pressupor, entre a justiça e a política.
Sim. Uma das medidas, uma das propostas que o Chega tem é assegurar a digitalização de todos os processos em todos os tribunais, incluindo o Tribunal Constitucional. É fundamental que esta digitalização seja aproveitada para criar uma nova configuração de toda a abordagem dos tribunais e dos processos, de modo a que haja mais transparência. E depois aquela parte que tem a ver, como nós já temos falado, dar resposta às reivindicações dos oficiais de justiça, as suas carreiras. Neste momento eu posso-lhe avançar que estão cerca de 1000 postos em carência e o Chega já propôs medidas para uma contratação sumária e rápida, cerca de uns 400, uns 300 a 400 postos, especialmente para as comarcas mais carenciadas. É fundamental rever estas carreiras dos oficiais de justiça, como por exemplo a dos professores, a dos médicos também, dos enfermeiros, das forças de segurança. É fundamental. E neste campo da justiça, estas são as principais medidas que nós vemos. Inclusivamente, isto tem a ver também com a parte da justiça em Portugal, a carreira dos guardas prisionais, okay? Que em muitos casos não estão a ser revistas há mais de 20 anos. Portanto, urge fazer uma reforma muito abrangente no sistema de justiça em Portugal e isto tem a ver, obviamente, com este fator de justiça e a luta anticorrupção, que é a principal de todas as bandeiras do Chega.
O Dr. Pedro falou aí também noutros setores, como os professores, profissionais de saúde, que ao longo dos anos têm reivindicado aqui melhorias nas suas condições de vida, na progressão de carreiras. A Aliança Democrática, o atual governo, tem tentado aqui de alguma forma também reunir com esses sindicatos. Há aqui avanços em alguns setores. Creio que isto é algo que o Partido Socialista poderia ter resolvido em menor tempo.
Pois, o Partido Socialista teve, ao longo dos vários governos do Dr. António Costa, especialmente aquele em que obteve a maioria absoluta, que foi o último, oportunidade para resolver muitos dos problemas que permanecem no país. Não o fez, aliás, o último governo caiu de podre, digamos assim, uma vez que o Dr. António Costa, agora candidato, pseudo-candidato, quase candidato ao Conselho Europeu, à presidência do Conselho Europeu, teve um último governo em que 14 demissões ou quedas e exonerações marcaram esta fase final do seu governo. Ora, este tema da segurança tem sido também uma das grandes bandeiras do Chega. Eu creio que houve oportunidade de resolver os problemas. O atual governo, que entrou em funções há pouco tempo, tem tentado, sem dúvida, fazer o seu papel, mas as maiores medidas que estão dentro desse programa do novo governo foram retiradas do Chega. O Chega foi sempre, desde que entrou no panorama político português, o maior defensor das forças de segurança. E tudo o que tem a ver com as últimas medidas, nomeadamente o equiparar o suplemento de risco entre as várias forças da PSP e da GNR, como foi feito e bem à PJ, É algo que o Chega defendeu desde o início. Eu posso lhe avançar que na anterior legislatura o Chega apresentou uma proposta para que esse suplemento de risco fosse de 500 euros. E foi chumbado. Foi chumbado pela Assembleia da República. Podia ter sido resolvido a tempo para evitar que todas estas reivindicações se prolongassem e agora criassem, neste momento, o que está a acontecer. Eu creio que é um dos problemas mais importantes a ser resolvido para o bem de todos nós e das próprias forças de segurança. Mas há outros pontos, como consagrar a carreira de agente das forças de segurança como uma profissão de desgaste rápido. Isto é fundamental. Fundamental também é acrescentar condições, como por exemplo o fardamento, acrescentar também equipamento não letal, como por exemplo rádios, algemas, tiras, coletes à prova de bala, tasers, criar condições para que o funcionamento e o dia-a-dia das nossas forças de segurança sejam realmente dignas. E, por exemplo, uma medida muito, muito interessante que tem tido acolhimento desde a GNR à PSP, que é o uso de body cams no fardamento, para que todo o seu uso possa ser, quer para um lado das forças de segurança, quer para a sociedade em geral, algo que dignifique as nossas forças de segurança. E eu creio que todas estas e outras medidas são fundamentais para serem resolvidas. O governo atual da AD tem uma minoria no Parlamento, dispõe de 30% do Parlamento, e aquilo que deve ser feito tem que ser negociado com a máxima urgência.
E essa negociação passa pelo Chega?
Com certeza, como eu já lhe referi no princípio da entrevista, o Chega acabou com o bipartidarismo em Portugal. E neste momento a composição da Assembleia da República dá 50 deputados ao Chega. A força que nós temos faz-nos prevalecer em várias áreas e obviamente, o Chega encontra-se numa posição de negociação e eu creio que é fundamental que nas áreas mais sensíveis, como em todas as outras, mas especialmente nas mais sensíveis, haja esta capacidade de diálogo para podermos chegar a resolver os principais problemas do país.
Sr. Deputado, perguntar-lhe também sobre políticas de imigração. Nos últimos anos temos tido a entrada em Portugal de vários imigrantes. Não é que isso seja necessariamente negativo quando estão no nosso país para contribuir, para trabalhar? Creio que essas foram também as afirmações do deputado Pedro Frazão quando aqui esteve. Mas o que é que urge fazer em relação a essa matéria?
Muito bem. Em primeiro lugar, esclarecer os nossos ouvintes e todos aqueles que nos seguem de que o Chega não é contra a imigração. Temos a plena consciência de que somos um país que sempre acolheu e acolheu bem. Temos a consciência de que em vários setores da nossa economia urge um plano para a introdução de imigração para esses vários setores da economia, de modo a dar sustentabilidade a todos esses setores. Agora, o que o Chega não pode admitir é aquilo que foi a política do PS, que foi uma política de portas abertas. Entrem de qualquer maneira, venham sem condições, estejam como queiram estar, e depois dá-se, inevitavelmente, aquilo que estamos hoje a assistir. Portanto, o Chega é a favor de uma imigração, mas de uma imigração regulada. Isto é fundamental que seja esclarecido, para que não nos rotulem com aqueles rótulos de xenófobos, etc., etc., que não se coadunam com aquilo que são as nossas políticas. Portanto, eu creio que isto é um esclarecimento fundamental. E é uma situação que está agora a chegar a Portugal quando já chegou a toda a Europa, não é? Eu costumo dizer que tudo o que acontece de bom e de mal no centro da Europa ou dos Estados Unidos demora sempre algum tempo a cá chegar, normalmente 2 anos. Foi assim, por exemplo, quando foi a crise do Lehman Brothers em 2008, que arrebentou nos Estados Unidos, e depois demorou, aquela onda de choque demorou a chegar à Europa, ainda mais a Portugal, mas chegou. Foi algo mau. Tudo o que é bom e mau demora algum tempo a cá chegar. A imigração é algo a que nós estamos a assistir há décadas. Esta onda migratória em massa que começou a ser mais sentida na Alemanha, na França, no Reino Unido, que já não pertence à União Europeia, mas que está dentro da Europa há várias décadas, e Portugal agora, com esta política, especialmente a política dos governos de António Costa, que fez aumentar excessivamente esta imigração, podíamos ter tido, olhando para a Europa, podíamos ter tido uma previsão do que poderia vir a acontecer e tomar as medidas necessárias que não foram tomadas. Só para lhe dar os números que são conhecidos, quer dizer, a extinção do CEF veio, com a criação da AIMA, aumentar ainda mais os problemas. Neste momento existem centenas de milhares de processos parados na AIMA, com dezenas de milhares de queixas dentro daquela agência, que fazem com que exista um caos neste tipo de instituição. E, obviamente, nós, uma das nossas medidas já na legislatura anterior foi a reversão da extinção do CEF. Eu tive a oportunidade, na audição que fiz na Comissão dos Assuntos Europeus ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, de lhe perguntar se o PSD iria acompanhar o Chega nesta proposta de reversão da extinção do CEF. Proposta essa que o PSD, na legislatura anterior, tinha votado a favor juntamente com a IEL. Parece que agora, estando no governo e um governo da AD, preferem manter a situação tal como está, tentar remendar o processo de alguma maneira, mas isso não vai, com certeza, resolver no imediato toda esta problemática da imigração. Nós queremos, o Chega, que reverter a extinção do CEF, colocar a polícia novamente a vistoriar todo o processo de imigração e criar ordem no meio do caos que está instalado, é fundamental para começarmos a olhar para estes problemas com toda a profundidade que urge colocar.
Naturalmente, porque, e como também explicar aos nossos ouvintes, que aqui a AIMA não tem essa competência policial que tinha o CEF e, portanto, não pode fazer aqui esse tipo de fiscalização. Sobre o Dr. Pedro, o que é que lhe apraz dizer neste momento? Estamos a aproximar-nos de mais um verão, as notícias recentes avizinham-nos um verão caótico nas urgências, a direção do a executiva do SNS, após a entrada do novo governo, demite-se. O que é que lhe apraz dizer sobre esta matéria?
Bem, em termos nacionais, o Chega sempre teve uma palavra muito forte na área da saúde, com duas medidas fundamentais. A primeira, evoluir o Serviço Nacional de Saúde para um Sistema Nacional de Saúde, com a integração de todo o setor público, privado e social, dando a formalização para que haja parcerias público-privadas estratégicas. E uma segunda medida, reformar a Lei de Bases de Saúde para novos modelos de gestão e PPPs. Creio que isto é fundamental e faz parte daquilo que é a coluna vertebral do Chega para a área da saúde. Eu gostaria de aproveitar a sua questão para falar um pouco também aqui da política, não só nacional, mas local. E aproveitar já, em primeiro lugar, para agradecer, dar os meus agradecimentos, mas também os meus parabéns aos eleitores do Chega no Conselho de Salvaterra de Magos, pela vitória expressiva nas eleições de 10 de março. Salvaterra de Magos foi um dos dois concelhos, juntamente com Benavente, aqui mesmo ao nosso lado, no qual o Chega venceu as eleições de 10 de março, fruto do trabalho também extraordinário da concelhia, que está a trabalhar com dedicação, com toda a coragem e com toda a organização no nosso concelho. Concelhia liderada pelo Nelson Moreira e toda a sua equipa, também o Samuel Patrício, que está aqui hoje connosco, que estão ambos aqui hoje connosco, e que veio dar esta vitória ao Chega nas eleições de 10 de março. Voltando à saúde, eu gostaria de salientar aqui o panorama local em Salvaterra de Magos. Salvaterra de Magos, o concelho tem 5 centros de saúde, sendo que o posto de Muge é um centro de saúde misto com um posto de correios e tem, segundo consta, a presença de um médico 3 vezes por semana, portanto é um posto de saúde partilhado com o CTT. Mas um dos grandes problemas do concelho aqui de Salvaterra de Magos é precisamente a falta de médicos. Neste momento, o posto de Foros está sem médicos. Um dos médicos está de baixa, uma outra médica está de licença de parto e neste momento não há médicos no centro de saúde de Foros. É claro que esta falta de médicos é extremamente grave. Inúmeras doenças crónicas ficam por ser acompanhadas, podem descompensar, diagnósticos ficam por ser feitos, receituários crónicos ficam possivelmente em atraso e marcações de especialidades e outras cirurgias podem atrasar e ficar por marcar, entre outras questões, não é? Neste momento, esta falta de médicos é um dos problemas mais graves em Salvaterra. Podemos dizer que existe no país toda essa problemática por via da incúria do Governo, que não tratou o Serviço Nacional de Saúde como devia. Por exemplo, nós temos aquela ideia que não há médicos. É falso. Porque pelas fontes que nós temos, Portugal é o segundo país da União Europeia com mais médicos. Temos cerca de 578 médicos por cada 100 mil habitantes. Agora, o que acontece é que há um desgoverno, digamos assim. A maioria dos médicos vão trabalhar ou têm mais atratividade para o setor privado, o que faz com que o Sistema Nacional de Saúde fique sem aquele número de médicos que é fundamental. Continuando aqui um pouquinho em Salvaterra de Magos, claro que esta questão pode e deve ser resolvida pelo município. Existem instrumentos para resolver ou tentar resolver esta situação, que é muito importante. Ora, instrumentos como incentivos à vinda de médicos, só para dar dois exemplos, Mação, que pertence ao distrito e está numa zona interior, tem um incentivo de cerca de 2.500 euros mensais para médicos. Reguengos de Monsaraz, que é no Alentejo Profundo, tem um incentivo de 100 mil euros ano para médicos. Porque é que não se traduz este tipo de incentivos para o Conselho de Salvaterra de Magos? É claro que dar internet, luz, água à disposição, entrada para piscinas, isso não chega. Não chega. É necessário mesmo ações fortes para que haja incentivos à fixação de médicos, neste caso, no Conselho de Salvaterra de Magos.
Sr. Deputado, e o nosso tempo em rádio, como saberá, urge, passa demasiado rápido, mas recentrando-nos aqui também ainda no Conselho de Salvaterra de Magos, que outras problemáticas é que a Conselhia do Chega, em articulação naturalmente com a Direção Nacional do Chega, tem identificado e que podem aqui ser elencadas pelo Sr. Deputado?
Neste momento, a questão da Nacional 118, juntamente com Benavente e Samora Correia, é um problema que urge repensar. O fluxo de trânsito que chega do Porto Alto a Samora, devido a Samora Correia estar em franco crescimento, e o trânsito que vem até Salvaterra, especialmente, é algo que tem que ser repensado. E portanto, esse também é um dos problemas que deve ser abordado para tentarmos melhorar a questão da sinistralidade e também a segurança rodoviária de peões e veículos, não é? Que usam essa via e que não há outra aqui neste momento. Há a questão de se fazer uma variante desde o Porto Alto até aqui, para desviar o trânsito especialmente de pesados. Essa proposta já devia estar em ação há muito mais tempo, não está sequer começada, é muito importante, mas tendo em conta o que existe neste momento, a colocação de alguns semáforos, a colocação também de radares, eu creio que seria importante para tentar aliviar, digamos assim, a pressão, especialmente em horas de ponta, e especialmente a questão da segurança, nomeadamente de peões, que é muito importante, de modo a tentar diminuir a sinistralidade, que neste momento é um ponto de preocupação, digamos assim. Samora Correia, Benavente e Salvaterra de Magos.
Os municípios de Salvaterra e Benavente têm de fazer uma maior pressão também junto de infraestruturas de Portugal para que, de facto, por exemplo, a variante que já se se fala, talvez há mais de 20 anos, seja uma realidade?
Exatamente. E neste momento o Chega tem um papel que eu creio de destaque, pelo que eu já disse também. Salva a Terra de Magos e Benavente, dois concelhos em que o Chega venceu nas eleições de 10 de março. Dois concelhos onde o Chega tem equipas a trabalhar de forma extraordinária e com dedicação total ao projeto Chega. Eu creio que os nossos ouvintes e os nossos simpatizantes e militantes devem confiar e trabalhar em conjunto, até aproximarem-se mais, para que com as próximas eleições autárquicas que se avizinham, daqui a cerca de um ano e três meses, possamos ter uma voz mais forte e uma voz que possa ir ao encontro daquilo que são as principais demandas da população local.
Doutor Pedro, estamos a chegar ao final da nossa entrevista. O tempo passa demasiado rápido em rádio, conforme lhe tinha dito. Hoje vai estar aqui pelo Conselho de Salva Terra de Mangos. Como é que vai ser a agenda para este dia?
Bem, começamos com esta entrevista logo pela manhã aqui na Rádio Maranhães. Vamos ter agora um almoço convívio com militantes. Esta confraternização, esta troca de impressões sobre a política local e nacional é muito importante para um projeto que continua a crescer, como o projeto Chega no distrito de Santarém e aqui especialmente em Salva Terra de Magos. E à tarde vamos fazer uma visita pelo concelho, nomeadamente à Casa Cadaval, uma casa icónica do concelho e também muito conhecida no país. E este é mais um dia de visita, com certeza, como anteriormente já aconteceu. Outros dias se irão avizinhar para voltar a este concelho.
Maranhães FM, especial informação.